O Grupo Meio conversa a partir de agora com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula, que está aqui em Teresina, na capital do Piauí, para participar da caravana federativa. É o seguinte, 34 ministros estão aqui no Piauí conversando diretamente com prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras, gestores, para levar projetos, programas diretamente a esses municípios. A meta é abranger todos os mais de 5.500 municípios brasileiros. E essa é a 10ª edição. O presidente generosamente vai conversar conosco durante a próxima meia hora sobre diversos assuntos, inclusive a atenção que ele sempre dá ao Piauí. Seja bem-vindo, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Piauí novamente, presidente Lula, muito obrigado.
Ari, o prazer é meu de estar aqui em Teresina outra vez. Sobretudo porque essa é uma cidade que eu tenho uma história muito longa, desde a fundação do PT. É um estado em que eu construí um conjunto de amizades, sabe, que são aquelas amizades da imortalidade, ou seja, as pessoas morrem, mas continuam sendo amigas. E, sobretudo, porque esse governador foi um menino que eu peguei no colo, sabe, e estou vendo o sucesso com que ele está administrando o estado do Piauí, e também por causa do nosso companheiro Wellington, que é o companheiro, sabe, mais esperto indígena que eu conheço no Brasil, é o Wellington. Pense num caboclo esperto. Então, estou aqui feliz da vida. Quero dizer aos ouvintes, aos telespectadores do Grupo Meio, que eu estou à disposição do Ari para toda e qualquer pergunta que ele quiser fazer.
Muito bem. Eu gosto de entrevistado assim, né? Que não pensa duas vezes antes de responder as perguntas. Presidente, eu gostaria de começar essa conversa com o senhor falando sobre emoção e razão. Vou explicar. Antes, quando a economia ia bem e o brasileiro era perguntado se aprovava ou não o governo, o que, que ele dizia? Olha, eu tenho mais comida em casa, a minha família está empregada, a inflação está sob controle, então eu aprovo. Só que o senhor vem colecionando notícias positivas na economia. Desemprego em queda, inflação controlada, programas funcionando. Mas quando o brasileiro é perguntado se aprova o seu governo, muitos ainda relutam em dizer que aprovam, mesmo tendo melhorado na vida real, no dia a dia. A emoção engoliu a razão, quer dizer, a pessoa está dizendo, está respondendo, levando em consideração mais a ideologia, o ele não é do meu time. Eu estou bem, mas ele não é do meu time, então eu não vou dizer aqui que eu aprovo.
Ari, nós temos apenas que compreender que estamos vivendo um momento histórico no Brasil, no que diz respeito à política, diferente do que a gente estava habituado a viver. Ou seja, desde a disputa da Dilma em 2014 com a Aécio, a eleição ela se transformou numa eleição muito polarizada, porque o Aécio foi muito, muito ostensivo, muito ofensivo, muito duro com a presidenta Dilma. Eu nunca tinha visto num debate um homem ser tão agressivo com uma mulher como o Aécio foi com a Dilma. E depois você sabe que ele era contra a posse dela, ele tentou questionar a posse dela, sabe, dizendo que a eleição não tinha sido, sabe, honesta, decente e tal. De lá para cá, você criou um clima de uma disputa que não existia quando eu disputei com o Fernando Henrique Cardoso, quando eu disputei com o Ulisses Guimarães, quando eu disputei com o Collor. Não existia essa disputa. Bom, então o país está muito mais polarizado hoje. Muito mais polarizado. Bem, isso não é um problema. Porque a polarização ela existe no mundo inteiro. Estados Unidos, democratas e republicanos, sabe, sempre foram adversários e o país estava dividido. Quando um faz da maioria no Senado, outro faz na Câmara. Quando um faz na Câmara, outro faz no Senado. Sabe, o presidente ganha as eleições e é mais ou menos empatado o número de deputados e senadores. E aqui no Brasil, o que é que nós estamos vivendo? Aqui no Brasil, nós estamos vivendo a seguinte situação. Houve uma eleição muito polarizada, uma eleição em que o meu adversário utilizou 300 bilhões de reais nos últimos 2 anos do mandato dele, entre isenção, desoneração e distribuição de dinheiro, para ver se se mantinha no poder. Ou seja, nunca antes nesse país alguém tinha consumido tanto recurso público para fazer uma campanha política para se manter. Porque, na verdade, ele tinha um projeto de poder autoritário. Tanto é que ele, sabe, em qualquer vaga que surgia, ele colocava um militar. E não um militar digno de ser militar, mas um militar da turma dele. Um cara que pensava como ele. Bem, então as eleições ficou polarizada. Nós ganhamos as eleições. E eu tinha muita paciência. Não sei se você entendeu, nós não fizemos nenhum discurso radical na transição. Eu poderia ter mostrado toda a podridão do governo Bolsonaro e eu não quis mostrar. Porque, bom, eu fui eleito para governar o país, eu não vou ficar esquecendo. O passado nós derrotamos, vamos tratar do futuro. E eu resolvi fazer a transição. Coloquei o meu vice, Geraldo Alckmin, para ser o chefe da transição, para ninguém dizer que eu estava radicalizando contra o meu adversário. Fizemos um processo e o que é que nós descobrimos? Que era preciso reconstruir o Brasil. Tudo que a gente tinha feito de políticas públicas tinha sido desmontado. As universidades estavam desmontadas, os laboratórios não foram feitos, o refeitório dos estudantes não foram feitos, os prédios não tinham sido terminados, os institutos federais não estavam terminados, 6 mil creches, sabe, sem terminar. Ontem eu fui inaugurar em Fortaleza um conjunto habitacional que era para ter sido inaugurado em 2018 ali. 2018. Então, veja, você teve um governo que deixou o povo pobre 8 anos esperando uma casa que estava 98% pronta. Esse era o país que nós herdamos. Então, eu tomei como atitude ali. Primeiro, nós vamos, com muita paciência, semear a terra. Vamos limpar, tirar todo o mato, o carrapicho, vamos fazer o manejo da terra correto, vamos repor as peças no lugar, vamos trazer de volta a cultura. Não, nós só trouxemos a cultura de volta, como é o momento de maior investimento da história da cultura nesse país. Entre a Lei Rouanet e a Lei Paulo Gustavo, são 15 bilhões para a cultura. 15 bilhões. Ontem eu fui no Rio de Janeiro anunciar dinheiro para o cinema brasileiro. Mais tela, mais filme brasileiro, e tentar convencer os empresários também a ser coprodutores de filmes interessantes. Então, nós fomos reconstruindo o país, fomos reconstruindo, sabe? Só para você ter ideia, nós chegamos, o Ibama tinha 700 funcionários a menos do que tinha em 2010. Aliás, eu dou um exemplo de como é que esse país estava. 2010, dezembro de 2010, eu deixei a presidência. O Brasil produzia 3 milhões e 800 mil carros por ano. 2023, eu voltei à presidência, o Brasil só produzia 1 milhão e 800 mil carros por ano. Ou seja, o Brasil passou a produzir metade daquilo que ele produzia 15 anos atrás. O Brasil tinha 86 mil trabalhadores trabalhando na indústria naval. Quando eu voltei, tinha 26 mil. Porque destruir a indústria naval. O Brasil fazia plataforma da Petrobras, o Brasil fazia sonda, que gerava milhares de empregos. Eles tiraram para importar tudo. Então, eu, com muita paciência, fui tomando pé da situação. E agora, o que é que eu estou fazendo? Agora eu estou colhendo.
Começou a colher?
Nós já começamos a colher. Começamos a colher porque tem um ditado que diz aqui no Brasil, tudo que se planta dá. E se você planta, se você tratou a terra bem, fez o manejo correto, adubou, você vai colher. Então, veja, nós já decidimos fazer, só para você ter ideia, o PAC é 1 trilhão e 700 bilhões de reais para investimento até 2028 entre público e privado. Não é uma coisa só pública. Só para o Nordeste, o PAC prevê 700 bilhões de reais de investimento para o Nordeste. E eu tenho muito orgulho ali, porque em qualquer cidade que eu chego, em qualquer estado, eu digo em qualquer público, eu duvido que em algum momento da história o estado do Piauí já recebeu mais dinheiro do que recebeu no governo Lula e Dilma. Eu duvido que o Rio Grande do Sul já recebeu do Getúlio, do Brizola, sabe, do Médici, que era tudo gaúcho, mais do que eu. Eu cheguei em São Paulo, que teve o Fernando Henrique Cardoso, 8 anos, e eu digo, sabe, dizia para o Mário Cova, dizia para o Alckmin, dizia para o Serra, e digo para o Tarcísio agora, duvido que na história de São Paulo um presidente já colocou mais dinheiro do que o governo Lula e Dilma. E a gente faz isso com satisfação, porque a gente quer atender os interesses do povo, não o interesse de um governo, é o interesse do povo. Então, eu estou dizendo isso para falar da pesquisa. Então, quando saiu a pesquisa, eu falei, pessoal, gente, olha, muita paciência. O povo é muito mais inteligente do que a gente pensa. O povo não é sempre que ele está trabalhando, sabe, com emoção. Muitas vezes o povo, no primeiro ano de mandato, você gera uma expectativa extraordinária e o povo entende a expectativa. O povo nem te cobra nada no primeiro ano. No primeiro ano o povo só quer comemorar a tua posse. Sabe, você ganhou. No segundo ano, o cara começa a pensar, bom, já ganhou, e o meu? Quando é que vai vir? Então, demora para as pessoas compreenderem também, não é do dia para a noite. Você veja, nós já aumentamos o salário mínimo nos 2 anos, nós já fizemos invenção do imposto de renda para as pessoas que ganham quase até R$3.000, nós já tivemos o crescimento da massa salarial de 11,7%, 85% dos acordos feitos pelos trabalhadores brasileiros são com ganho real de aumento acima da inflação. O PIB cresceu o dobro, o triplo daquilo que os adversários diziam que ia crescer e vai crescer mais esse ano. Nós somos o segundo país a receber investimento externo direto e nós temos consciência de que as coisas estão acontecendo. E as coisas vão acontecendo por baixo. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, sozinhos os dois, têm mais crédito disponibilizado hoje do que os outros 3 bancos grandes. Por que isso? Porque o sistema financeiro brasileiro, ele não está preocupado em fazer investimento na produção. No setor produtivo, ele está preocupado em especular. É por isso que a taxa de juros fica 10,5%, sem nenhuma explicação, sem nenhum critério. Então, você pode ficar certo o seguinte: eu acho que o ser humano é 80% emoção e 20% razão. Nós somos pura emoção. Você ali é emoção. Você é emoção. Eu sou emoção. Então é o seguinte, vai chegar o momento em que a emoção ela vai sendo motivada a ser mais forte do que a razão. E aí você vai votar numa pessoa, você vai escolher a pessoa, porque aquela pessoa está fazendo aquilo que você acha que é importante para o seu povo. Então eu estou muito tranquilo com isso. Eu estou com 2 anos e estou com 1 ano e meio de mandato, eu tenho 2 anos e meio, tudo está para fazer. Começamos a colheita da jabuticaba agora. O pé, na verdade, o pé está florindo ainda. Nós vamos colher muita jabuticaba, vamos colher muita soja, muito milho, muito algodão, muito arroz, muito feijão. Você veja o negócio, eu tomei uma atitude esses dias drástica, que foi o seguinte. O cara me mostrou lá no celular dele um pacote de arroz de 5 quilos a R$36. Aí um outro me mostrou um pacote de arroz a R$33. Eu falei, não é possível. Não é possível, o povo não pode pagar R$36 num pacote de 5 quilos. Esse arroz está caro. Aí tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas. Sabe? E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$20. Um pacote de 5 quilos. Sabe que compre R$4 um quilo de arroz, mas não dá para ser. É um preço exorbitante. E vamos, inclusive, financiar áreas de outros estados produtivas de arroz para não ficar dependendo apenas de uma região. Vamos financiar. Vamos oferecer, sabe, o direito dos caras plantar e a gente vai dar uma garantia de preço para que as pessoas não tenham prejuízo. Então, nesse aspecto, cara, eu estou muito tranquilo. A minha tese é que eu sou 80% emoção e 20% razão. E a minha razão, ela só é levada, a minha razão, ela só entra em funcionamento quando as pessoas me apresentam um projeto, como o Rafael me apresentou, do projeto de transporte, do Porto.
Porto Piauí.
Do Porto e depois o seguinte, a inclusa, sabe, a hidrovia que vai fazer pelo Rio
Parnaíba,
que são um rio de 1.500 quilômetros, sabe? E esse estado é a coqueluche do Brasil na produção de energia renovável. Esse estado já produz 6 vezes mais do que consome. Esse estado virou exportador. E agora o nosso governador quer ser exportador de hidrogênio, quer ser exportador de aço verde, quer ser exportador de soja verde, ou seja, tudo que ele vai. E é extraordinário quando você conversa com uma pessoa que te apresenta propostas tão contundentes, que aí já não é mais emoção, é a razão.
Eu vou já falar do governador Rafael Fonteles, que é o menino do Lula, é um prodígio de fato, é doutor em matemática, então ele entende bem de números, e o senhor já o classificou na visita anterior que fez ao Piauí de o governador Pidão, porque ele cerca o presidente, pede e consegue. Termina o presidente entregando mais do que o ex-governador Wellington Dias, o índio. Mas antes de falar do Piauí, que é o estado mais petista do Brasil, que sempre espera uma atenção especial do senhor, sempre o Piauí espera. Mas antes da gente entrar aqui na seara local, eu quero saber o seguinte, para continuar na analogia com agricultura, né? Foi semeada a terra, a colheita está aí florindo, mas sempre há risco de erva daninha, né? Sempre há risco de erva daninha, tem que manter a vigilância para extirpando. Vamos falar da relação com o Congresso, que é um Congresso dividido, é um Congresso radicalizado em muitos aspectos, que termina atrapalhando com pautas de costumes, com pautas polêmicas. E aí eu pergunto, só o Lula resolve? Porque os seus interlocutores, recrutados pelo senhor presidente, parece que não estão entregando, não.
Olha, é uma coisa muito engraçada, Ari, porque nem sempre a informação que chega pelos meios de comunicação é o que acontece na verdade. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nós até hoje não perdemos um único projeto de interesse do governo no Congresso Nacional. Nós aprovamos um marco regulatório. Nós aprovamos uma PEC de transição que deu ao governo 170 bilhões de reais para poder governar 2023, porque o outro quebrou o país. Nós aprovamos uma reforma agrária na sua primeira fase, agora ela está para aprovar a regulamentação dela. Sabe que estava há 40 anos na fila com esse Congresso adverso. E sabe o que eu acho importante? A lição que a gente aprende disso ali é o seguinte: o charme da democracia é que você é obrigado a aprender a conviver democraticamente na diversidade. Então você começa a compreender que um deputado de outro partido político não é obrigado a votar no projeto do governo. Ele pode não concordar com o projeto. Então, quando o governo manda um projeto de lei para o Congresso, o governo já sabe que aquele projeto vai passar pela discussão nos partidos e que vai ter gente que quer fazer emenda. Um faz emenda para melhorar, outro quer fazer emenda para piorar. No frigir dos ovos, sempre termina acontecendo um acordo e a votação é aquilo que a gente quer. Você vê, a pessoa vai, porque o Lula perdeu o veto da saidinha.
Saidinha dos presos.
Deixa eu te contar uma coisa. A decisão da saidinha foi uma decisão unipessoal. Foi uma decisão moral minha. Muito moral. Porque eu sabia que todos os deputados queriam que eu não vetasse. Que deixasse passar, porque vai ter eleições e é um tema delicado. Mas antes de ser presidente, eu sou um ser humano. Eu tenho formação política, eu tenho caráter, eu tenho um compromisso ideológico, eu tenho família. E eu falei, como é que é possível, numa sociedade democrática, em que a base da sociedade é a família, e o Estado prende um cidadão que cometeu um delito, e se o prendeu, não é apenas para castigá-lo, é para recuperá-lo, e na hora que o cidadão sai para ver a sua família, que é uma das fontes de recuperação dele, é proibido? Como é que é proibido um pai ver uma mãe? Ou um filho ver uma mãe? O irmão ver o irmão? A mãe ver uma filha? É porque cometeu um delito? Vai pagar pelo delito e vai voltar a ser uma pessoa livre outra vez. É isso que eu queria, é que a família tivesse o direito de receber, e não qualquer um que pudesse sair. Quem tivesse praticado crime hediondo não poderia sair, quem tinha feito estupro não poderia sair, ou seja, para o cara sair, tinha que ser crimes, sabe, e também um comportamento de que pessoas podem ser recuperadas. Ah, mas de vez em quando as pessoas fogem, mas é tão pequeno o percentual dos que não volta, que não compensa a gente destruir a possibilidade da família, sabe, conversar com essa pessoa. Você imagina, eu fiquei preso 580 dias. Você não tem noção o que era o meu prazer quando eu recebia meus filhos para me ver. Agora, você proibir uma família, mulher e filhos, de receber o marido porque ele cometeu um delito, sabe, você não está apostando na recuperação dele. E como eu acredito muito na base da sociedade democrática, sabe, que tem no seu alicerce principal a família, eu queria que as pessoas tivessem uma saidinha. Vetaram, não me derrotaram. Não me derrotaram, eu não estou preso, eu não quero sair. Mas derrotaram uma parte do povo brasileiro. E enfraqueceu a dignidade, sabe, de muita gente nesse país.
Presidente, o Congresso está em vias de aprovar a autorização para os jogos de azar. incluindo cassinos, por exemplo. Se isso acontecer, o ministro Fernando Haddad vai ter um reforço aí no caixa, fala-se em 12 bilhões e até 12 bilhões, e os olhos dele devem brilhar. O senhor sanciona, se for aprovado?
Deixa eu falar uma coisa. Houve um tempo em que esse discurso, jogos de azar, tinha alguma verdade. Tinha alguma verdade. De todos os jogos que acontecem, eu sempre achei que o jogo do bicho era o jogo que mais distribuía dinheiro, porque o cara ganha R$50, R$40, R$30, o cara levanta de manhã, vai apostar na borboleta, vai apostar no leão, vai apostar no cachorro, no macaco, e depois o cara recebe R$20, R$30, R$50. Sabe? Isso é considerado contravenção. É proibido. Jogar baralho, jogar pouco, jogar tudo a dinheiro é proibido. Fazer cassino é proibido. Mas e a jogatina que você tem hoje na televisão, no esporte? Criança com celular na mão fazendo aposta o dia inteiro. Quem é que segura isso? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não acredito no discurso de que, se tiver cassino, o pobre vai gastar o que não tem. O pobre não vai no cassino. O pobre vai trabalhar no cassino. Ele pode até ver a sua cidade se desenvolver, mas ele não vai, porque o cassino é uma coisa para gente que tem dinheiro. Você veja o negócio, eu tenho 78 anos de idade, eu nunca fui no cassino. Aliás, eu vou te contar uma coisa ali. Eu deixei de apostar. Não aposto nada. Não aposto nada. Eu não sou daqueles que fica imaginando, ah, vou ficar rico amanhã. Não, eu vou viver com o meu trabalho. Em 1974, eu ganhei na loteria esportiva. Eu estava vendo a Zebrinha. Sim. E quando a Zebrinha foi falando, eu olhando o meu cartão, não queria nem que a minha namorada visse, vendo o meu cartão, 13 pontos. Aí eu guardei meu cartão. Aí eu descobri que eu tinha um lado maldoso, um lado perverso, ou seja, eu não contei para minha namorada, não contei para minha mãe, não contei para ninguém, eu estava rico. Aí, no dia seguinte, eu acordei, cara, a minha riqueza desapareceu porque ganharam 30 mil pessoas, deu R$100 para cada um, e eu continuei pobre. Eu falei, nunca mais eu vou jogar, porque eu não quero alimentar um lado perverso que o ser humano tem. Um demôniozinho que todo mundo de vez em quando tem e aparece. Então, eu prefiro viver na minha e não apostar. Eu não sou favorável a jogo, não. Não estou favorável. Mas também não acho crime. Se o Congresso for aprovado e for feito um acordo entre os partidos políticos, for aprovado sem nenhuma resistência, não tem por que não sancionar. Agora, eu acho que não é isso que vai resolver o problema do Brasil. Essa promessa fácil de que vai gerar 2 milhões de empregos, de que vai desenvolver no segundo, não é verdade também. Não é verdade. Então, o que eu acho é o seguinte, a minha missão é o seguinte, o meu jogo agora é esse. O meu jogo é fazer a economia brasileira voltar a crescer. O meu jogo é fazer muito investimento no ensino profissional, no ensino técnico, nas universidades e no ensino fundamental. Meu jogo é fortalecer a escola de tempo integral no Brasil inteiro. Meu jogo é gerar emprego, aumentar salário, distribuir renda, porque é isso que deixa o povo feliz. É esse jogo que o povo tem que apostar e é esse jogo que o povo vai ganhar, porque esse país vai devolver ao povo o prazer e o orgulho de ser brasileiro. Logo, logo, você vai ver que esse ódio que está estampado com muita gente aí, ele vai desaparecendo, vai indo para a lata do lixo e as pessoas vão voltar a se tratar com respeito.
Mas vamos falar de um goleador chamado Rafael Fonteles, já que o senhor mudou a analogia da agricultura para futebol. Isso é Timão, né? Corinthians.
Eu sou Corinthians.
Muito bem. O governador, ele aposta muito na transformação digital, na produção de hidrogênio verde, na exportação para a Europa através do Porto Piauí. São projetos arrojados e ousados que o Piauí nunca tinha visto, né? A gente sempre ia mais na linha do feijão com arroz. E eu fiquei curioso. Esse projeto é de navegabilidade do Rio Parnaíba para ajudar na exportação de hidrogênio verde lá no litoral, que ele lhe apresentou. Isso é em primeira mão esse projeto, né?
Deixa eu lhe falar uma coisa. Esse estado é um estado... toda vez que eu vim ao Piauí, antes do PT, o estado era conhecido como o estado mais pobre do Brasil. Tá? Não foi por acaso que o programa Fome Zero começou aqui.
Lá em Guaribas.
Em Guaribas. Tá? Ora, o que aconteceu nos 16 anos do companheiro Wellington e do PT aqui e nos governos do Lula e da Dilma? A verdade é que o Piauí teve uma transformação social extraordinária. Houve muita política de inclusão social, houve muito invento. Você se lembra que isso aqui conta que tinha uma ou duas escolas técnicas? Nós vamos para 20 agora. Tem mais três chegando aqui, tem mais três. Sabe, chegando uma em Altos, uma em Barra e outra em Esperantina. Sabe, tem mais três. E por quê? Porque a gente quer formar mão de obra qualificada, porque o nós queremos é exportar inteligência. Queremos exportar conhecimento. O companheiro Rafael, ele não sonha com hidrogênio verde apenas para exportar hidrogênio verde. Ele quer é que as empresas venham produzir o aço verde, sabe, o carro verde aqui no Brasil, com energia produzida no Brasil. É isso que vai fazer esse país fazer a diferença. E é por isso que eu acho que o sonho do companheiro Rafael é legítimo. Ou seja, nós investimos muito no social, o Estado se desenvolveu, e agora ele entra. Ele é um matemático formado no INPA, sabe? Deve ter sido medalhista de ouro das Olimpíadas da Matemática.
Sim, é chamado gênio da matemática.
E você sabe que nós criamos uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro agora, sabe para quê? Para colocar os meninos que receberem e meninas que receberem medalha de ouro nas Olimpíadas. Nós vamos fazer um vestibular para não deixar o nosso gênio sair do Brasil. Estude aqui e vamos ser gênios brasileiros a serviço dos interesses, da necessidade do povo brasileiro. Então, quando eu vi o projeto, veja, o projeto, eu falei para ele, o projeto tem um problema mais político do que econômico. Do ponto de vista econômico, ele tem todo o direito, porque esse dinheiro que está disponibilizado é para cuidar, sabe, do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba. Tá? Portanto, ele tem dinheiro, tem um direito. Quando você vai discutir apenas economicamente, você fala, puxa, mas dá 1 bilhão só para um estado, e tem tantos estados no Brasil. Então não vou mudar. Não, mas veja, não é dar 1 bilhão para o Estado. É a gente entender que o Estado tem direito a esse recurso, porque ele tem o Rio Parnaíba, e esse dinheiro só pode ser utilizado na recuperação do Rio Parnaíba e do Rio São Francisco. Então, sabe, eu me convenci, e o meu papel agora é tentar convencer outros, de que é importante, porque, veja, será o projeto mais estruturante da história de Sergipe. Do Piauí, desculpe. Mais importante, gente, é quase que uma revolução. Sabe, que esse rapaz quer fazer nesse estado, já está fazendo, mas quer fazer e quer entregar a obra mais estruturante do Piauí. Então, eu estou convencido da necessidade.
Ele ganhou essa,
hein? Estou convencido. Ele, não, porque tem uma discussão ainda. Mas o que eu acho é o seguinte, o projeto é factível.
Sim.
O projeto tem cabeça, tronco e membro. Tem começo, meio e fim. E isso é o que importa. Sabe, quando você... Sabe o que é o gostoso de você ser executivo? É que se você coloca um paralelepípedo na rua, você pode contar para a história toda, esse paralelepípedo fui eu que coloquei. Às vezes você fica 30 anos no Congresso, você não põe um paralelepípedo, você não põe nada. Ou seja, muitas vezes você nem sabe o que você fez. Então, eu estou convencido que o Fonteles está sendo uma extraordinária novidade nesse estado, porque ele está pensando em fazer o Piauí se transformar num estado altamente moderno, altamente competitivo. É um estado que antes, sabe, já tinha muito investimento em educação, agora ele está fazendo curso, sabe, escola de tempo integral e, ao mesmo tempo, junto com formação técnica desses alunos. É tudo isso que nós precisamos ali. Você veja uma coisa ali, eu sou o único presidente da República que não tem diploma universitário. A minha obsessão pela educação é isso, é porque eu não tenho. Eu não tenho. E eu acho que todas as pessoas têm que ter o direito. Não de ir para a universidade, porque às vezes o cara não quer ir para a universidade, o cara quer ser técnico, o cara quer ser um pequeno agricultor, o cara não quer, nem todo mundo precisa fazer a universidade. Mas nós temos que dar eles o direito de ser, a oportunidade de ser. E é por isso que eu sou o presidente que mais fiz universidade da história do Brasil, que mais fiz extensões universitárias. E quando nós chegamos na presidência em 2003, ali tinha 140 escolas técnicas feitas em 100 anos. Eu vou terminar o meu mandato agora com 782 escolas técnicas nesse país.
Falou...
É a revolução do conhecimento que eu quero para esse país.
O senhor falou em novidade. Então, eu vou falar de algo novo, que é o pré-candidato do PT a prefeito de Teresina, o deputado estadual Fábio Novo. Porque na eleição de 2020, o PT não elegeu nenhum prefeito de capital. E para que essa colheita frutifique em 2026, o senhor vai precisar aí de um suporte de prefeitos, de vereadores, e depois de na eleição de deputados também. O que o senhor espera que surja das urnas no dia 6 de outubro? Qual é o desenho que o senhor espera, olha, que saia em relação ao PT?
Veja, é que toda eleição tem a sua história. A história da eleição para prefeito de 2024 vai acontecer a partir do momento em que os candidatos foram oficializados e estiverem na rua fazendo campanha. O PT nunca ganhou Teresina.
Não.
Como o PT nunca ganhou Salvador, embora a gente governe Salvador há 20 anos. Mas o PT já ganhou São Paulo 3 vezes, sendo governador de oposição. O PT chegou a governar em São Paulo 22 milhões de habitantes. O PT governou toda a região metropolitana de São Paulo, mais Campina, mais Piracicaba, mais Ribeirão Preto. Ou seja, nós éramos que nem essa Copa Europeia, ou seja, a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Então, sabe, a gente governava o Estado sem estar no Palácio, porque a gente governava o setor produtivo do Estado de São Paulo. Nós perdemos, nós temos que analisar por que nós perdemos, onde é que nós cometemos erro, nós lançamos candidato adequado. Essa cidade aqui, eu não esqueço nunca uma única divergência que eu tive com o meu companheiro Wellington. Uma única divergência, que eu era contra ele ser candidato a prefeito de Teresina depois de ter sido eleito senador da República.
Você foi contra ele?
Fui contra. Ser candidato. E ele sabe que eu fui contra. Chamei ele a atenção. Falei, o povo não compreende, Wellington. O povo te deu um mandato de 8 anos, cara. O povo te fez uma figura nacional. E você larga de governador e agora quer voltar para ser prefeito? O que aconteceu? O povo não votou nele. E não votou não é porque não gostava, não. Não votou para dar uma lição. Vocês, políticos, pensam que sou esperto, mas de vez em quando nós, povo, somos mais espertos que vocês. E 2 anos depois ele é eleito governador outra vez. Veja, numa demonstração de inteligência e sabedoria do povo. Então, cada eleição tem uma história. Eu estou muito feliz com o entusiasmo do governador, do Hélito, com a possibilidade do Fábio Novo ser o novo prefeito de Teresina. Seria uma coisa extraordinária você ter um governador, sabe, ativo e altivo, como o Rafael, e ao mesmo tempo você ter um prefeito da capital, sabe, na mesma sintonia, participando da mesma orquestra, tocando a mesma música. Aí vai ser uma coisa extraordinária para Teresina. Eu penso que vai ser uma coisa extraordinária para Teresina.
Muito bem. Temos tempo ainda, Ricardo? Muito bem.
Deixa eu te falar mais alguma coisa. Eu tenho que ter muito cuidado nas eleições para prefeito pelo seguinte: eu tenho uma base de apoio no Congresso Nacional muito heterogênea. Então, na medida que tiver um partido que no Congresso Nacional me apoia em divergência profunda com um partido, sabe, que está lançando a candidatura, sabe, como o PT aqui na cidade de Teresina, sabe, eu vou ter que decidir se eu venho ou não venho. No caso de Teresina, eu estou te dizendo antecipadamente, eu vou participar da campanha do Fábio. Se ele necessitar, porque do jeito que eu estou vendo aí, parece que nem vai necessitar.
Olha que tá? A presença
agora,
do Lula é sempre
nós temos São peso. Paulo, que nós temos chance de ganhar as eleições.
São Paulo.
O Boulos pode ser prefeito. São Paulo, pegar suas capitais. Sim. O Rio de Janeiro, nós vamos apoiar o Eduardo Paes, que é o candidato certo para se reeleger. Em Recife, a gente sabe, está apoiando o Campos, e vamos dizer que apoiar o Campos, porque ele é candidato à reeleição. E tem outra cidade que a gente vai lançar candidato no Rio Grande do Sul, a gente tem uma candidata competitiva, que é a Maria do Rosário. E outras cidades importantes que nós temos interesse de ter candidatos, nós vamos lançar. Onde eu não tiver candidato, eu vou apoiar o candidato aliado. O que eu não quero é que os adversários ganhem, porque os adversários são negacionistas. Eles não gostam da verdade, não gostam de coisa certa. Então, eu estarei fazendo esse jogo com muito cuidado ali, com muito cuidado, sem esquecer que a eleição termina e a vida continua, e eu sou o presidente, o Congresso vai funcionar, e eu vou precisar de ter relação com o Congresso.
Presidente, o senhor veio aqui a Teresina participar dessa 10ª edição da Caravana Federativa. E é uma expectativa de anúncios que o senhor faça daqui a pouco, ao vivo, aqui no Centro de Convenções da Capital. Na área de moradia, o senhor pode antecipar algo aqui para a gente do Grupo B?
Não, nós vamos... Olha, é muita coisa. É muita coisa. Eu estava brincando agora há pouco que se a gente não tomar cuidado... O Rafael vai chegar lá em Brasília com um projeto para trazer o Palácio do Planalto para cá. Porque, veja, nós vamos fazer muitas entregas hoje aqui. Sim. Além da caravana, que é uma coisa extraordinária, porque é a oportunidade da gente trazer o governo federal para o Estado e fazer com que os prefeitos, vereadores, presidente de Câmara tenham acesso a essa gente, claro. Nós aqui vamos fazer algumas concessões de terrenos importantes para Teresina. Nós vamos fazer a concessão de uma área para a implantação do sonhado Porto Luiz Correia. É uma área de 4,9 milhões de metros quadrados. Só para você ter ideia. Sim. Depois nós vamos fazer a doação, sabe, de um terreno para a construção da unidade da Fiocruz. A Fiocruz vai se instalar no Piauí.
Excelente notícia.
E a gente está dando um terreno de 53 mil metros quadrados para a Fiocruz se instalar aqui, cuidar da saúde desse povo, pesquisar a saúde desse povo. Nós estamos dando um terreno para a construção da sede da Polícia Federal aqui. E nós estamos dando um imóvel para o Polo de Inovação do Instituto Federal do Piauí. Isso é só coisa que nós vamos fazer concessão. Sim. Depois a gente vai ter um imóvel para a sede do INTEP.
Instituto de Terras do Piauí.
Depois a gente vai ter mais, sabe... A gente vai anunciar, não sei se vai anunciar aqui, a primeira estratégia nacional do governo digital do país, vamos anunciar aqui também.
Dentro do projeto de transformação digital do governo.
E depois vamos anunciar mais também, sabe, 1.400 casas novas. Opa. Em cinco cidades.
1.400 unidades habitacionais.
Não, 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 porque é pouca PAC, coisa, né? Porque no PAC vai ter quase 10 mil casas aqui entre a faixa 1, 2 e outras faixas mais importantes. Vamos chegar... No pacto oficial dado 6.300 casas do 1 e 2. Mas nós queremos financiar a casa para gente que ganha um pouco mais, que quer uma casa melhor. Então nós também precisamos pensar nesse setor médio da sociedade que ganha 5, 6, 7 mil reais, que quer uma casinha um pouco maior, que é uma cadeira. Nós vamos também pensar em fazer casa para essa gente. E depois, nós vamos dizer para você que esse estado aqui... Só do PAC ele tem 56 bilhões de investimento, sabe? Quase todas as propostas apresentadas pelo governador. Porque essa foi uma coisa ali que eu fiz em janeiro de 2023, eu tomei posse. A primeira reunião minha foi com 27 governadores para dizer para os governadores, eu quero saber quais são as três obras mais importantes para cada estado que eu quero assumir o compromisso de ajudar vocês a construir. Isso foi feito e nós estamos fazendo.
Uma última pergunta para o presidente Lula. Ele tem uma agenda ao vivo aqui no Centro de Convenções de Teresina para encerrar essa 10ª edição da Caravana Federativa. Presidente, muito se fala que você vai fazer uma reforma ministerial para tirar ali aqueles ministros que não estão entregando e deixar os que estão. Queria que o senhor falasse, vai haver mesmo essa reforma, o senhor vai deixar os melhores agricultores no time, aqueles
não,
que...
Não, deixa eu lhe falar uma coisa, eu não vejo nenhuma necessidade de fazer reforma ministerial. Eu estou satisfeito com meus ministros. Aliás, como eu já fui presidente... Aliás, não, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que só tem o Dom Pedro II e o Getúlio Vargas que tem mais experiência de presidir o Brasil do que eu?
E eles não foram eleitos pelo voto democrático.
Então, com a experiência que eu tenho, eu não preciso fazer de reforma. Olha que precisar, eu vou mudar as pessoas. Mas veja, eu estou com um governo muito bom. Você não tem noção da ajuda que me dão esses meninos que foram governadores de estados que estão me ajudando no governo. Todos. Todos. Muito competentes. Muito competentes. E outros ministérios novos que estão começando agora. Eu não vejo necessidade agora. Mas o presidente da República tem o poder de tirar e pôr a hora que ele quiser. Mas eu acho que as coisas estão indo bem. Eu disse para você que a gente está na época da colheita. A gente está na época da colheita. E na época da colheita nós vamos precisar de mais gente dentro e não mais gente fora. E é por isso que eu estou muito tranquilo ali. Eu te confesso uma coisa. Eu já fui presidente outras vezes. Eu nunca tive no momento de certeza com o Brasil como eu tenho agora. Eu, quando vejo a pessoa, falo, o Brasil vai crescer um pouco mais, entretanto, porque eu não sei o que é entretanto, não existe a palavra entretanto. Nós vamos fazer acontecer nesse país, porque é necessário que aconteça. Essa questão da transição energética é uma bênção de Deus, sabe, colocar esse país no lugar que ele está, porque ninguém consegue competir com o Brasil nessa questão de transição energética. Eólica, solar, biomassa, sabe, hídrica, que nós já temos 90% de energia limpa e mais hidrogênio verde. Aí, se for necessário, vamos fazer hidrogênio amarelo, vermelho, qualquer coisa que a gente faz. Sabe, não vamos fazer vermelho, que vamos pensar que é hidrogênio PT, aí eles não querem aceitar. Mas o que é o seguinte, nós não podemos deixar cair essa oportunidade, cara. Você veja uma coisa, esse ano eu tenho que ir à Rússia para ir na reunião dos BRICS em Kazan. Eu tenho que ir a Baku, sabe, no Azerbaijão, na reunião da COP29. Depois eu tenho que ir na APEC no Peru, no encontro entre os países do Pacífico. Depois tem o G20 aqui. O G20 aqui vai ser um mega evento.
Vai ser no Rio de Janeiro.
Vai ser no Rio de Janeiro, com a vinda de muitos presidentes do mundo inteiro. Sabe, nós vamos ter bilaterais com governos importantes. Eu pretendo marcar bilateral com o Xi Jinping, já está certo que nós vamos ter bilateral. E nós queremos construir uma parceria estratégica com os chineses, uma coisa de muitos anos. Sabe, chega, chega. Esse país não nasceu para ser pequeno. Não é possível que Deus deu esse tamanho todo de território, esse tamanho de floresta, essa quantidade de costa marítima, essa quantidade de água doce, para a gente não fazer acontecer. Então, nós vamos fazer acontecer. Sobretudo quando você tem, sabe, quando você tem do seu lado um jovem matemático, impetuoso, arrojado, como o companheiro Rafael.
Daí o Brasil vai crescer e o Piauí, com a produção de hidrogênio verde junto. O Grupo Meio, presente em 18 estados brasileiros, agradece ao presidente Lula por ter conversado com a nossa audiência nas 5 emissoras de rádio aqui da capital, em todas as dezenas de outras filiadas e em nossas filiadas em todo o Brasil também, pela TV e pelo rádio. Muito obrigado, presidente.
Ari, obrigado a você. Muito obrigado. Eu agora, a partir de agora, em todas as cidades que eu visitar, meu primeiro compromisso é uma entrevista na rádio local.
Eu gosto muito porque é o meu veículo preferido, é rádio.
Eu acho o rádio extraordinário.
São os dois.
Eu acho o rádio extraordinário.
São os dois. Muito obrigado.
Obrigado a você, Ari.